Um salto para a glória. Pedro Pablo Pichardo é o novo campeão olímpico português. O atleta conquistou o ouro esta madrugada em Tóquio na prova de triplo salto. Bateu o recorde nacional, deixou a concorrência bem longe. Pichardo vai subir ao mais alto lugar do pódio numa cerimónia marcada para as 10 horas e 47 minutos, hora de Lisboa. Com este resultado, Portugal alcança a melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos, com 4 medalhas no total até ao momento. O repórter João Gomes Dias, enviado especial da Antena 1 à capital japonesa, já teve a oportunidade de ouvir Pichardo, que voou para a glória no triplo salto.
Com a marca de 17 metros e 98 centímetros, novo recorde nacional, Pedro Pablo Pichardo saltou para a glória eterna num concurso no qual foi avassalador. O atleta português pulverizou a concorrência e assume que ainda foi à procura de um novo máximo olímpico no meio de uma já inimaginável felicidade.
É uma emoção muito, muito grande. O primeiro objetivo cá era ganhar os jogos, fazer tudo pela medalha de ouro. E depois daí, tentar fazer um grande salto. E pronto, durante a prova foi isso que sempre estive à procura.
Sempre muito concentrado durante toda a prova, Pichardo deu-se ao luxo de abdicar de um dos saltos e mesmo o mais curto que efetuou teria sido suficiente para vencer, o reflexo perfeito de alguém que já só tinha os olhos para a medalha de ouro.
Eu por acaso não penso nos rivais. Eu acho que se um atleta consiga atingir um salto bom, é difícil os outros conseguirem ultrapassar. Não é que subestime aos outros, mas é difícil quando um atleta faz um grande salto ter a resposta de algum outro atleta.
Ainda agora subiu ao Olimpo, mas os grandes atletas nunca estão satisfeitos. Há desde já novas metas a atingir.
Pelo menos tenho que atingir 4 medalhas de ouro mundiais e 2 olímpicas.
Isto é só o início, então?
É uma meta que tenho.
Pichardo, nascido em Cuba, não esquece o país que o acolheu. É aos portugueses que deixou, aqui na Antena 1, uma mensagem muito sentida.
Muito obrigado a todos. Eu já disse sempre que tenho oportunidade, sempre falo a mesma coisa. A única maneira que tenho de agradecer a todos os portugueses que me acolheram desde o primeiro dia que cheguei a Portugal é com medalhas e grandes resultados. Eu não tenho outra maneira de agradecer e mostrar-lhes que estou muito grato.
A portuguesa escutada pela 5ª vez em Jogos Olímpicos e sempre no atletismo, depois das conquistas de Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Nelson Évora, os Jogos de Tóquio também já são os melhores de sempre. Nunca Portugal tinha conquistado mais do que 3 medalhas na mesma edição.
Reportagem do enviado especial da Antena 1 a Tóquio, João Gomes Dias, que testemunhou este momento marcante. Bom dia, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, tutela área do desporto. Obrigado por estar em direto na Rádio Pública. Que palavras em contra para descrever aquilo que Pichardo conseguiu alcançar esta madrugada nos Jogos Olímpicos?
Uma enorme felicidade e uma grande gratidão. Obviamente que ele hoje nos mostrou o enorme atleta que é, ele é um verdadeiro colosso e aqueles 17 metros e 98 centímetros representam também o enorme salto e o enorme orgulho que temos. E obviamente Pedro Pichardo fez hoje história, já é a história de Portugal. E obviamente temos que estar muito, muito contentes, muito orgulhosos, e também pela forma como se entrega a Portugal. A forma como, muito humildemente, disse que esta era a melhor forma de agradecer, a forma que os portugueses o receberam e a forma também dele agradecer a Portugal. Foi uma noite com muitas emoções. Ele fez um concurso absolutamente extraordinário, já o tinha feito na qualificação, e eu senti-me a saltar com ele em cada um dos saltos da final e realmente saberá bem ouvir a portuguesa de forma especial.
Sr. Ministro, com este resultado Portugal atinge a melhor participação de sempre em Jogos Olímpicos. Pode ser uma inspiração para as próximas gerações de atletas?
Sim, sem dúvida. Esta é a melhor forma de combater a falta de cultura desportiva, multimodalidades que acabamos por viver em Portugal. São estes resultados, são estes campeões, é um enorme elixir e obviamente isto também demonstra todo o trabalho que tem sido feito pelas federações desportivas, pelo Comitê Olímpico de Portugal, pelos clubes, obviamente também pelo Estado. O contrato de preparação olímpica teve a oportunidade de ter previsibilidade e financiamento como nunca tinham tido. Tivemos um aumento de 16% quando comparámos com o Rio e esta maior dotação financeira e maior previsibilidade faz também com que os atletas se possam preparar de outra forma, as federações tenham outra previsibilidade, os treinadores possam ter também essa forma de se preparar ao milímetro que leva a estes resultados, principalmente em modalidades técnicas como as que acabamos por ver, medalhas nestes Jogos Olímpicos. E temos aqui quatro grandes campeões, o Jorge Fonseca, a Patrícia Ramona, o Fernando Pimenta e, obviamente, o Pedro Pablo Pichardo. E os Jogos Olímpicos ainda não acabaram, mas é uma grande participação. E isto mostra também que a aposta no desporto tem que ser feita, obviamente desde as bases. Começamos agora em 2021 o novo programa estratégico do desporto escolar, que em 2017 já trazia novos elementos, porque é a base do nosso desporto, os clubes de base local também, e obviamente também a melhoria do infraestruturado desportivo e um conjunto de políticas públicas que tem que ir ao encontro daquilo que são as necessidades. Poder ajudar todos aqueles que são atletas em idade escolar com, por exemplo, as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, as carreiras duplas sejam uma realidade. Nenhum grande atleta tem que deixar a escola, porque os grandes estudantes também podem ser grandes atletas. E temos 700 estudantes de competencial desportivo ou nas seleções nacionais que estão nestas 19 escolas no país, onde são acompanhados por mentores, por psicólogos, e com grande sucesso escolar e, acima de tudo, sem terem que deixar o desporto. E esta pode ser também uma das ferramentas para que os próximos ciclos olímpicos possam ser vividos também com grandes alegrias. Independentemente disso, estes grandes resultados são a mostra que houve uma grande preparação, porque sabemos bem que estas medalhas são extremamente caras, são difíceis de conseguir. Este é um evento de enorme competitividade e só quem não vive intensamente o desporto ou desconhece o desporto ou nunca esteve num evento desse é que acredita que com facilidade conseguem.
Não é fácil competir ao mais alto nível. Obrigado, Tiago Brandão Rodrigues, Ministro da Educação, por ter estado em direto aqui na Antena 1. Também o Presidente da República já veio felicitar o atleta Pedro Pablo Pichardo, nascido em Cuba, naturalizado português, através de uma mensagem publicada na página da internet do Palácio de Belém. Marcelo Rebelo de Sousa lembra que Pichardo é o quinto na história a conquistar o ouro e o Primeiro-Ministro António Costa escreveu na rede social Twitter que cada centímetro é o ouro, mas também muito trabalho, sublinhando o orgulho, a emoção e a alegria desta prestação. Ouvido esta manhã na Antena 1, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira, não tem dúvidas em afirmar que esta participação em Tóquio vai ser recordada por muito tempo.
É de longe a melhor participação olímpica portuguesa e também no atletismo. Nunca nós tivemos uma conquista de resultados, não só a nível das medalhas, mas de lugares próximos também das medalhas. Quando tivemos estas medalhas, mas temos também, por exemplo, o quarto lugar da Oriol, que fica à beira do pódio, e ainda não acabamos os jogos, vamos ver o que é que os nossos atletas ainda têm mais a fazer em termos de classificações, mas, repito, é para nós uma satisfação muito grande estarmos associados a mais uma edição dos jogos com estes resultados.
A reação do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo à conquista da medalha de ouro no triplo salto, Pedro Pablo Pichardo, vai então receber essa medalha cerca de 15 minutos antes das 11 da manhã, hora de Lisboa. 14 pessoas ficaram feridas ontem à noite na sequência de um acidente rodoviário em Lisboa. Um autocarro de transporte de passageiros colidiu com um veículo de limpeza da Câmara. O choque aconteceu por volta das 10h30 da noite na Avenida Padre Cruz. É o que confirma a Antena 1, fonte dos bombeiros sapadores de Lisboa. O motorista do autocarro integra a lista de feridos, que tem idades entre os 15 e os 65 anos. A maioria dos feridos foi encaminhada para o Hospital de Santa Maria. A insolvência da Ground Force não vai colocar em causa os contratos de trabalho nem o pagamento de salários, é o que afirmou o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos. O Citava esteve ontem reunido com a TAP e com o Governo, depois do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa ter declarado a insolvência da empresa de handling. O sindicalista José Sousa diz à Antena 1 que recebeu a garantia de que este é um processo transitório para assegurar a viabilidade e o futuro da Ground Force.
A reunião foi com o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações e teve também presente a administração da TAP. Portanto, foi-nos dada a comunicação oficial da notícia que já conhecíamos e foi também adiantado que não haveria para já qualquer motivo de preocupação, uma vez que todos os contratos se mantinham e que pensava-se até que esta notícia podia ser o princípio da estabilidade da empresa.
A esperança do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos quanto a Alfredo Casemiro, proprietário da Pazogal, que é a maior acionista da Ground Force, diz que vai contestar esta declaração de insolvência nos tribunais. Se é fã de puzzles, reserve uma visita à Figueira da Foz. Na Feira do Livro, que está de portas abertas na cidade, pode ficar a conhecer aquela que é apresentada como uma das maiores coleções de puzzles do mundo. São milhares e milhares de peças sobre os mais variados temas, como constatou na Figueira da Foz o repórter Joaquim Reis.
A maior coleção do mundo de puzzles, de acordo com o Guinness, tem 1.300 puzzles, mas pouco passa de 1 milhão de peças. Já Pedro Conde tem 650 puzzles, entre as 20 e as 54 mil peças, num total de perto de 4 milhões de peças. Para este, que é o maior colecionador de Portugal e um dos maiores do mundo, o bichinho começou em criança.
Sei qual foi o primeiro puzzle que fiz, de uma compra de impulso num supermercado, nos meus 10, 12 anos, em que devo ter chateado os meus pais, quero isto, eles acederam. Foi assim que montei o meu primeiro puzzle, de 2 mil peças, e a partir daí só me lembro de acumular. Talvez nos meus 15, 16 anos, os que encontrava no mercado já não me satisfaziam muito. Uma loja que hoje já não existe na Baixa de Coimbra facultou-me o catálogo e encomendava-os diretamente de Espanha para me os vender, e assim a minha coleção foi crescendo. Mais de 650 puzzles no total, 60% já estão montados, os outros ainda estão em fila de espera para serem montados.
A sua coleção tem aumentado, mas há muita gente a ajudar.
Nós dispomos também de um hotel, é Puzzle Suites, o espaço está todo decorado com puzzles e nasceu uma rede de colaboração. Tive hóspedes que na conversa, como é que faz, eu também adoro fazer. E até que houve uma vez que disse, olha, se quiser levar para fazer, pode levar, desde que me prometa que o terás feito. E assim foi. Tenho vários hóspedes a participarem neste projeto, que um dia, se Deus quiser, há de acontecer, do Puzzle Museu.
Puzzles de arte, ciência, natureza ou humor. Para além de expor a coleção, um museu com caráter lúdico-pedagógico. A proposta já foi feita, faltando somente a resposta da autarquia figueirense.
Atrativos para a Feira do Livro da Figueira da Foz, que pode ser visitada ao longo de um mês, com muitos puzzles para ficar a conhecer.